No episódio anterior, lembramos de 1992, quando pintamos o mapa mundi em vermelho, branco e preto. Nomes como Tele Santana, Macedo, Miller e Raí contaram as histórias de bastidores daquele ano mágico.
Mas não pararia por ali. Aquele elenco gostou de ser o primeiro e repetiu a dose com méritos em 1993.
Anos em Três Cores. A história do São Paulo contada em podcast.
Episódio 34. A Tríplice Coroa Sul-Americana.
Está começando a 34ª edição do 90 Anos em Três Cores. Eu sou o Vinícius Ramalho, estou como sempre com o Magno Nunes. Magno Nunes, estamos gravando depois da vitória sobre o Atlético Goianiense 3-0. Mais uma grande audiência, então já deixo sua saudação. E aproveite para agradecer todo mundo que acompanhou a gente na SPFC TV, né?
Com certeza, a audiência é fantástica. Deixo o convite para acompanhar todas as transmissões e também para seguir a gente no Spotify para acompanhar todas as outras edições do 90 Anos em Três Cores que estão por vir. Então, se você não acompanhou as outras 33 anteriores, não tem problema. Tá tudo disponível no Spotify para você poder acompanhar. Mas quem não tem Spotify não fica na mão não, né, Vinícius Amaro?
Não, Magno, não fica na mão. Tem o aplicativo do São Paulo, né, que deixa disponível todos os podcasts, além de outros conteúdos. Se você não baixou ainda, ó, é de grátis, é na faixa, como diria eu por aí. É só ir lá então na Google Play ou na Apple Store, baixar gratuitamente essa nova ferramenta de interação com o tricolor mais querido e ficar por dentro de tudo o que acontece no São Paulo Futebol Clube.
Muito bem, comecinho do nosso podcast, você sabe, tem gol. Nas ondas do rádio é um dos quadros mais legais que a gente tem por aqui. E a gente vai ouvir então o trecho da narração de hoje. Qual será o gol que a gente separou dessa vez, hein?
Nas ondas do rádio.
Aí sai jogando aqui o time chileno com o Dari. Ele dá de presente pra Raí. Dominou, Cafu chegou. Ele tocou pra Palinha. Palinha ajeitou, Vitor vem de trás. Palinha lançou pra Cafu na linha de fundo. Ajeitou.
Nas ondas do rádio.
E José Silvério, sempre José Silvério com a gente.
Golaço!
É, e esse foi um golaço, mas fique ligado que no fim do episódio tem a narração completa do lance. E ó, Magno, que episódio foi o último de 1992, hein?
Muito bom.
Então, o problema é o seguinte, né? O sarrafo sobe e a gente tem que fazer um grande trabalho para que esse fique melhor ainda que o anterior, né?
Com certeza. Em 1993, Luiz Amaro, foi um ano e tanto para o torcedor são paulino.
Só que, claro, antes da gente começar a falar de São Paulo Futebol Clube, a gente tem que contar como estava o mundo naquele 1993. O que estava rolando no mundo, Magno?
Olha, Vinícius Amaro, o ano começou bem agitado. Já em janeiro, tivemos a Tchecoslováquia se dividindo, dando origem à República Tcheca e à Eslováquia. Já nos Estados Unidos, Bill Clinton toma posse como 42º presidente do país da América do Norte.
Aqui no Brasil, tivemos a realização do plebiscito, que indicou que o Brasil continuaria a ser uma república presidencialista. A moeda passou a ser o Cruzeiro Real, com 1.000 cruzeiros valendo 1 cruzeiro real.
Nas telonas, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, filme de aventura e ficção científica, dirigido por Steven Spielberg e baseado no livro homônimo escrito por Michael Crichton, chegou como um marco na indústria de efeitos especiais.
Na TV estreava o programa infantil TV Colosso, na Rede Globo. O programa, exibido de 1993 a 1997, tinha bonecos caracterizados como cães, simulando todas as instâncias de uma emissora de TV. Ia do presidente ao office boy. Era legal TV Colosso,
muito legal, Wagner. Gostava bastante. E nos rádios? Pois é, o pagode era o ritmo de sucesso e um grupo de Uberlândia lá em Minas Gerais estava estourado.
É, só pra contrariar, né, o SPC chegou com seu primeiro disco com o mesmo nome do grupo e um samba romântico fazia a cabeça dos brasileiros. Vamos ouvir Que Se Chama Amor. Canta aí, Alexandre Pires.
Toma conta de todo o meu ser. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. Meu Deus, não. Eu não posso enfrentar esta dor. Se chama amor.
Olha, Vinícius Amaro, quem não cantou essa música pra pessoa amada, colocando a mão no coração? Que música bacana, eu gostava bastante aí. Essa época é uma época muito interessante da gente relembrar.
É verdade, mas vamos falar de São Paulo, Magno, porque a gente tá aqui pra isso, né?
Vamos lá, então.
Ó, após conquistar a América e o mundo pela primeira vez em 1992, o tricolor repetiu a dose no ano seguinte e de modo ainda mais convincente. Só que antes da gente falar do futebol profissional, temos que falar de uma conquista tricolor da Copa São Paulo. Vamos ouvir aí um pedaço do Globo Esporte.
Campeão do mundo entre os marmanjos, o São Paulo também dá show entre os garotos e ganha o título da Copa de Futebol Júnior. O São Paulo fazia aniversário junto com a cidade. E na decisão com o Corinthians, o presente foi para a torcida. Uma festa de gols e de futebol.
O primeiro título do São Paulo foi em grande estilo. Vitória por 4-3 sobre o Corinthians, com 3 gols de Jamelli e 1 do Katé. Vinícius Amaro, quer saber quem foi a campo naquele 25 de janeiro?
Você vai chamar o locutor, Magno?
Vamos chamar o nosso locutor honorário. Vamos à escalação do time do São Paulo.
1, Rogério Ceni. 2, Pavão. 3, Sérgio Baré. 4, Nelson. E 6, André Luiz. 5, Mona. 8, Pereira. E 10, Robertinho. 18, Kaké. 7, Jamel. Depois entrou o Douglas. E 11, Toninho. O técnico era o Márcio Araújo.
Grande Márcio Araújo, que hoje está na comissão
Faz
técnica.
Faz parte da comissão,
né,
técnica do São Paulo.
No time profissional, a temporada começou com a equipe tricolor jogando até 4 vezes por semana. Para você ter ideia, somente em abril, o São Paulo jogou 16 vezes em 30 dias e, por falta de datas, acabou se recusando a jogar o torneio Rio-São Paulo.
Aliás, dentre esses jogos, teve um bem inusitado, viu? Em 27 de março, o São Paulo recebeu no Morumbi o Sevilha do Maradona e venceu por 2-0 gols de Raí, faturando a Copa Amizade. E claro que temos a narração e dessa vez será em espanhol, hein, Magnus?
Espanhol.
É, então, a transmissão do canal Telecinco da Espanha. Vamos ouvir?
Habla.
Vai entrar o número 15 e se retira Vai entrar o número 15.
André, e ha salido Ronaldo Luiz.
Ronaldo Luiz, el lateral efectivamente se marchó rápidamente, ha entrado André con el dorsal número 15. Cuando atención ha caído dentro del área, vamos a ver qué ha señalado el colegiado.
Penalti.
Penalti, efectivamente. La jugada era clara, dentro del área Cafú, lo van a ver de nuevo ahí, Paliña en el centro, Cafú está agarrado y zancadillado dentro del área. Clarísimo el penalti sobre Cafú, el árbitro lo señaló de lejos pero sin dudar. Llega este penal, tiene el minuto 37, están protestando ahora los jugadores del Sevilla. Unzué, Diego, Andrade, Pineda, Bango, protestan esta decisión del colegiado. Tenía que ser Cafú, el mejor jugador del partido, el que protagonizara esta jugada, provocando el penalti, que seguro va a lanzar Raí. No hay dudas en el penalti, ¿no, Luis?
Sí, no hay.
La zancadilla era clara.
Sí, fue por atrás. Entiende, el número 5 tocado por atrás tenía que ser penalmente.
Atención al lanzamiento del penalti. Efectivamente, como adelantábamos, va a ser Raí el encargado de golpear a la pelota. Raí está ya preparado. Minuto 38 de la segunda parte. En el estadio Morambí, celebrando el gol antes de que llegue, dispara Raí, gol. El segundo gol. El segundo gol del Sao Paulo llegó con ese disparo de Raí. Penalti transformado, los dos goles de Raí, Sao Paulo 2. Sevilla 0, estuvo a punto de parar el portero del Sevilla.
Entonces, casi apegado el portero del Sevilla. Ah, lo partido yo vuelvo a afirmar, está muy bueno. El segundo tiempo muy bueno.
Olha, Vinícius Amaro, o comentarista que a gente ouviu aí junto com o narrador é o zagueiro brasileiro Luis Pereira, que teve grande carreira na Espanha, inclusive mora lá.
Exatamente. Na Copa Libertadores, ao menos, Magno, São Paulo teve o calendário um pouco aliviado por ser então o atual campeão. Entrou na segunda fase da competição já no mata-mata. O mais curioso, entretanto, é que o primeiro adversário que enfrentou foi justamente o último combatido no ano anterior, o Newell's Old Boys de novo, equipe argentina que vinha sedenta pela chance de desforra.
E olha só, os hermanos começaram bem. Muito motivados, venceram a primeira partida lá em Rosário por 2-0, só que não foi suficiente. No Morumbi, mesmo com o Raí enfaixado, com o pulso quebrado, os tricolores massacraram os argentinos 4-0.
Vamos ouvir então o Tele Santana em entrevista no Globo Esporte do dia seguinte dessa maiúscula vitória.
O São Paulo conseguiu ao mesmo tempo dar espetáculo e ser competitivo, né?
É, aliou a competição ao espetáculo. É, às vezes até abusando um pouco no final do jogo, eu não gosto disso, mas de qualquer maneira eu acho que foi um espetáculo que agradou muito, porque futebol é para se jogar dessa forma que nós jogamos.
Nas quartas de final e semifinais, o tricolor eliminou o Flamengo e o Cerro Porteño de Gamarra, Arce e do técnico brasileiro Carpegiani.
É, a final foi contra a Universidade Católica do Chile, que havia eliminado a equipe base da famosa seleção colombiana do início da década de 90, o América de Cali. Só que um fato pouco abordado nos veículos portadores da história tricolor é que a decisão quase não foi realizada no Morumbi. Isso por causa da épica comemoração e invasão de campo que se deu no gramado do estádio na decisão da Libertadores de 1992.
Ali nos corredores da Conmebol existiam pessoas ou até grupos interessados na interdição do Cícero Pompeu de Toledo para esse jogo. E a justificativa para isso era o medo da repetição daquelas cenas da final da edição anterior da Libertadores.
Já estavam sabendo que teria título, né? Aí, mas era o primeiro jogo ainda, calma pessoal. A situação não foi adiante graças à atuação do clube, que fez valer os seus direitos junto à Conmebol e, claro, garantindo toda a segurança necessária para a realização do espetáculo. Pois sim, no fim foi um espetáculo mesmo e, como se viu, nada demais nos termos pressupostos ocorreu.
Assim, no dia 19 de maio de 93, no Morumbi, o tricolor enfrentou a Universidade Católica do Chile na primeira partida da decisão da Libertadores da América daquela temporada. E olha, uma estrondosa goleada, 5-1, gols de Lopes contra Vitor, Gilmar, Raí e Miller. São Paulo praticamente definiu a conquista antecipada do torneio. O troféu somente foi erguido uma semana depois, após a partida de volta, realizada no dia 26, fora de casa.
Como se não bastasse, o feito até hoje é marca imbatível na história da principal competição sul-americana. O placar é o resultado mais elástico já ocorrido em uma partida final da competição. Na ocasião, superou os 4-0 do Boca Juniors sobre o Deportivo Cali da decisão de 78. Teve um outro 4-0, mas a gente ainda vai chegar lá, né, Magno?
Exatamente. Tudo começou com o tricolor partindo para cima. Palinha carimbou a trave adversária logo de cara e Cafu forçou o goleiro a praticar uma excelente defesa logo depois. Aos 30 minutos, não teve jeito, a muralha caiu. O camisa 9 São Paulino acertou a trave novamente, mas no rebote, Lopes marcou contra, 1-0.
10 minutos depois, linda jogada de Raí pintado que encontrou o Vitor adentrando a área e pronto para marcar um golaço. 2-0 o placar do primeiro tempo. Mal reiniciada a partida, com 9 minutos, o zagueiro Gilmar foi à frente, tabelou pelo meio campo, invadiu a área e bateu para o gol com categoria no contrapé do goleiro. 3-0, zagueirão dando uma de artilheiro, hein, Magno?
Sem dar tempo para os oponentes respirarem, aos 15 minutos, o Palinha encontrou o Cafu livre na direita. Ele cruzou para o Raí com um toque magistral de categoria, completou de peito e anotou o quarto gol do tricolor no jogo. Quem pararia esse time, Vinícius Amaro?
É, Magno, era um gol mais bonito que o outro, só que ainda cabia mais. Aos 25 minutos, enquanto o Morumbi ecoava a torcida a gritar olê, 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 tele, tele, a cereja no bolo. A zaga chilena tentou interceptar um lançamento para o Miller, mas tudo o que conseguiram foi facilitar para o atacante, que de fora da área bateu de pronto, encobriu o arqueiro adversário. Que golaço! E ó, facilitaram não, é que o Miller tinha categoria para bater na bola com aquela tranquilidade, né? 5-0. Vamos ouvir a narração do Galvão Bueno desse golaço aí, Magno.
Fala, Galvão!
Deixa de orgulho ouvir a torcida gritar: olê, 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 tele, tele, tele. E lá vem São Paulo! Olha o Miller partindo, corte feito. Ainda sobra do Miller. Bateu direto! Gostar e como gostar, do jeito que ela veio. O Miller olhou o goleiro fora do gol, deu um tapa, já partiu comemorando que sabia que ia morrer lá dentro. É o quinto gol do São Paulo, é o São Paulo botando uma enorme frente no Morumbi. 1, 2, 3, 4, 5 a 0 São Paulo no golaço de Lille.
E olha só, em algum ponto entre o último gol do São Paulo e a comemoração do bicampeonato sul-americano, os chilenos até descontaram de pênalti, embora ninguém tenha dado muita atenção a esse fato. Só que é o seguinte, a gente tem que fazer uma menção especial e muito válida ao Zete, porque ele salvou um gol contra ainda no primeiro tempo e fez uma série de defesas memoráveis. Foram 4 defesas seguidas no mesmo lance no segundo tempo. Então, Vinícius Amaro, vale a pena a gente chamar novamente o Galvão Bueno.
Galvão, fala, Tino!
Não, Galvão, só narra o lance, vai.
Frente, serve de opção, comanda a defesa. Pintado fez besteira. Deu de graça ali pro Reynoso, tocou pro Almada, daí pro Barreira. O Gilmar vai na marcação, Zete, olha a chance, Zete! Outra vez, 3 vezes, 4 vezes, Zete! Pode chutar que ele pega! Grande Zete, ele fica rindo! Quer ver? Conta só! Primeiro lance, esse é o Barreira, chutou, o Zete pegou. Vem bola, Zete pegou, vem mais. Zete pegou e vem mais. E o Zete pegou de novo.
Com o fim de jogo, ao técnico chileno só restou aplaudir. Ele disse o seguinte: o São Paulo é um time de mestres, uma equipe iluminada. Posto isso, pouco importava o jogo de volta, o São Paulino já se sentia bicampeão da América. Então vamos ouvir o que o Cafu lembra daquela noite mágica no Morumbi.
Eu nunca vi um São Paulo tão perfeito, tão tranquilo em uma final de competição como foi aquela, mas muito tranquilo.
Mesmo com os chilenos fazendo 2-0 em 15 minutos de jogo, o tricolor soube administrar a vantagem que conseguiu no jogo de ida e Raí levantou a Taça Libertadores pela segunda vez, desta vez aos pés da Cordilheira dos Andes.
O time se apavorou no início, assim sofrendo 2 gols, mas soube resistir no segundo tempo e...
Ô Magno, por mais que a gente fale que já tava tudo certo quando fez 2-0 nos primeiros 15 minutos, o torcedor São Paulino falou: xiii.
Dá uma gelada, né? Porque já dizia um amigo meu, 2-0 é um placar perigoso.
Principalmente pra quem tá perdendo, né?
Exatamente. Magno?
Então passou o bicampeonato da Libertadores e junho foi um mês de chegadas e despedidas. No dia 3, em goleada histórica no clássico Sansão por 6-1 no Morumbi, o Raí se despediu da torcida. Estava indo para o Paris Saint-Germain. E mais ao fim do mês, no dia 25, um tal Rogério Ceni estreava com a nossa camisa.
Mas isso é assunto para ele, o cara que sabe tudo da história são paulina, Michael Serra. É com você, Michael.
Por dentro da história, com Michael Serra.
Olá, amigos do podcast, tudo bem? Magno e Vinícius, tudo certo? Então, entre os dias 25 e 27 de junho de 1993... foi realizado na Espanha o Troféu Santiago de Compostela, na cidade de mesmo nome. O tricolor viajou para a Europa desfalcado de Zete, Cafu, Valber, Palinha, Elivelton e Miller, todos convocados para a seleção brasileira que disputava a Copa América. O time também já não contava mais com o Raí, como os colegas já lembraram, que se despediu do time na goleada por 6-1 sobre o Santos, no dia 3 de junho. Com tanta vaga aberta, o São Paulo acabaria por promover a estreia de 3 jogadores, Juninho, meio-campista vindo do Ituano e que havia se destacado no Paulistão daquele ano, Guilherme, atacante com faro de gol, que veio do Marília, e um certo Rogério, goleiro. Sim, aquele que depois seria mais conhecido como Rogério Ceni. O torneio amistoso era de tiro curto, semifinais e final. No primeiro jogo, no dia 25 de junho, o São Paulo enfrentou o Tenerife e goleou por 4-1. Todos os gols foram marcados pelo estreante Guilherme, arrasador. Mas quem também teve destaque foi o goleiro Rogério, que defendeu um pênalti cobrado por Dertícia. Na final, no dia 27, os São Paulinos enfrentaram o River Plate, do técnico Daniel Passarella. Jogo difícil, 2-2 no tempo normal, com gols marcados por Guilherme, mais uma vez, e KT. A decisão, então, foi para os pênaltis. Dinho bateu e acertou. Cerezo, por sua vez, errou. Mas Gilmar, Matosas e Ronaldo Luiz marcaram para o tricolor. E com um chute de Astrada para fora, e outra defesa de Rogério, agora no pênalti cobrado por Corti, o São Paulo venceu por 4-3 e conquistou o troféu. E antes de me despedir, procurando aqui nos arquivos, encontramos o finzinho daquela partida, narrada por Sérgio Orindi, da Rádio Jovem Pan. Confiram só. E abraço.
Ronaldo Luiz, 6, lateral do São Paulo. Ajeita a bola, toma a distância, vai bater de pé tocado. Muita distância, fora da grande área, essa distância tomada por Ronaldo Luiz, bateu!
Dentro da História, com Michael Serra.
Que coisa, hein, Magno Nunes? Tá invocado o tal do Michael Serra, hein? Pegou agora até narração e tudo mais. E falou, vou brincar desse negócio aí de procurar narração que nem os caras também, né?
Exatamente, ficou muito legal. Um abraço aí pro nosso querido Michael Serra. Sem ele, esse projeto não andaria de jeito nenhum. Bom, o ano de 93, como a gente já sabe, foi aquele que o Tricolor mais realizou partidas na história. Para você ter uma ideia, foram 97. E o recorde foi estabelecido mesmo com o clube se recusando a participar de duas competições. Como a gente falou, o Torneio Rio-São Paulo e também a Copa Interamericana. O São Paulo deveria ter enfrentado o Saprissa, campeão da CONCACAF, só que acabou declinando do convite e cedeu o posto ao vice-campeão da Libertadores, a Universidade Católica. Olha como o São Paulo é um time legal.
Olha só, e por causa do absurdo número de jogos e competições e decorrente da falta de datas, a solução encontrada para a realização da Recopa Sul-Americana foi aproveitar que a disputa seria entre dois clubes brasileiros, o Tricolor e o Cruzeiro, e fazer valer um dos dois jogos do curto torneio também para o Campeonato Brasileiro ou vice-versa.
Vamos explicar um pouquinho melhor. A partida que foi realizada no dia 26 de setembro entre São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, originalmente ela estava tabelada para ser pelo Campeonato Brasileiro. Só que ela também valeu para a decisão da Recopa de 93. Olha, são coisas do calendário do futebol sul-americano dos anos 90.
Até porque, Magno, a Recopa era um torneio novo, né? Instituído pela Conmebol apenas em 1989 para ser um confronto entre os campeões dos principais torneios promovidos pela entidade. Ele reunia o vencedor da Copa Libertadores e o vencedor da Supercopa João Avelange, mais conhecida como Supercopa da Libertadores ou ainda Supercopa Sul-Americana, que por sua vez reunia todos os campeões da história da Copa Libertadores.
Trocando em miúdos, era um duelo de titãs, de pesos pesados aí do futebol sul-americano. São Paulo, campeão da Libertadores de 92, e Cruzeiro, campeão da Supercopa daquele mesmo ano. Contudo, na prática, muito pela falta aí de organização local, o que se viu foram duas partidas com pouco apelo atrativo e, claro, baixo público.
Para a primeira partida, o Tele estava desfalcado de quatro atletas: o lateral direito Jura, o volante Luiz Carlos Goiano e o polivalente Matossas, contundidos no jogo anterior à derrota para o Flamengo, e Miller, lesionado há mais tempo.
Restou então ao comandante São Paulino armar o time num 3-5-2 e tentar jogadas velozes pelas pontas com Valdeir e de profundidade com o centroavante Guilherme. Na prática, não deu muito certo.
É, a partida acabou em 0-0 pragmático, muito devido à falta de entrosamento na nova formação tática e ao cansaço de Palhinha, que não conseguiu nutrir o ataque como se esperava.
Pelo lado cruzeirense, o destaque foi um tal de Ronaldo, de 17 anos, e olha, deu trabalho ao sistema defensivo tricolor, chegando até a acertar a trave do Zete.
O técnico São Paulino, né, o Tele era aquela coisa, né, o São Paulo tava ganhando tudo, né, a gente já falou dos títulos de 92, já começou 93 ganhando Libertadores, agora vamos ouvir o que, que ele falou depois desse jogo, ver se ele tava feliz com o desempenho dos seus comandados.
Tele, você tá insatisfeito hoje com o futebol do São Paulo?
Claro que estou, muito insatisfeito. Até pode perder, mas tem que jogar futebol, nós não estamos jogando, isso não é futebol que se apresente.
Na sua análise, o que está acontecendo com os jogadores?
Ei, pergunte a eles. É eles que tem que saber o que está acontecendo com eles. Não mudou o esquema, não mudou nada. Então perguntar aos jogadores o que está acontecendo com eles, que eles estão jogando mal. Não sou eu que estou modificando nada.
Vinícius Amaro, depois do técnico São Paulino dar essas muitas broncas e cobrar a seriedade do elenco no período entre os jogos e também de um almoço entre todos os jogadores para a demonstração de união e comprometimento, o time foi para Belo Horizonte no mesmo dia do jogo da final. Assim, na quarta-feira, dia 29, foi a vez do Mineirão receber o embate entre as duas agremiações.
Novo empate sem gols e o título foi decidido nos pênaltis. Os mandantes começaram perdendo logo de cara duas cobranças. O Paulo Roberto mandou para fora e o Ronaldo teve o chute defendido pelo goleiro Zete.
Assim como todos os São Paulinos acertaram as primeiras quatro penalidades, o Dinho, o Cafu, o Valber e o Ronaldão, não houve a necessidade de se cobrar a última tentativa. 4-2 no placar e mais um caneco internacional para levar para o Morumbi.
Quando o Ronaldão foi para a cobrança, expectativa no estádio e bola no fundo das redes. São Paulo 4-2 nos pênaltis, campeão da Recopa Sul-Americana. Esta foi também a primeira vez que o time brasileiro fica com a taça. No pódio, uma cena que já virou rotina. São Paulo mais uma vez campeão na América do Sul.
Será que era hora de relaxar? Que nada. aquela máquina de jogar futebol queria mais, viu? A jornada para o triunfo da Supercopa João Avelange começou com dois jogos contra o Independiente da Argentina, tradicional rival sul-americano, que, como a gente já falou aqui no 90 Anos em Três Cores, bateu o tricolor na final da Libertadores de 1974, né? E os São Paulinos saíram melhor com uma vitória por 2-0 no Morumbi, gol do Valdeir e contra do Éber Moas, e um empate em 1-1 fora de casa. Novamente, Valdeir de Flash marcou.
Nas oitavas de final, um adversário nacional, mas igualmente copeiro, o Grêmio, que foi eliminado após o empate no Pacaembu, 2-2 com gols de Cafu e Dinho, e vitória do tricolor lá no Beira-Rio, isso mesmo, 1-0, gol do Toninho Cerezo.
Estava no Pacaembu nesse 2-2 aí, viu, Magno? A fase semifinal foi disputada contra o Atlético Nacional da Colômbia e acabou nos pênaltis, 5-4, com Dinho, Leonardo, Cafu e Miller acertando, o Valber errou. E depois, uma vitória no Pacaembu por 1-0, gol do Miller, e derrota no Atanásio Girador por 2-1, gol do Palinha.
A decisão do torneio se deu contra um velho conhecido também, o Flamengo, equipe que o tricolor eliminou nas quartas de final da Libertadores da América daquele mesmo ano. Foram dois jogos memoráveis que acabaram em 2-2, lá no Rio e aqui em São Paulo.
Na primeira partida no Maracanã, o São Paulo saiu na frente com Leonardo, após boas jogadas de André Luiz, e o time local virou o jogo com dois belos gols de Marquinhos. Perto do fim, Juninho, em triangulação com Cafu, empatou para os São Paulinos. Vamos então ouvir o autor do gol do empate, lembrando daquela jogada.
Aí eu entrei, a gente sempre entrava um pouco mais com quando estava mais uma dificuldade.
Ela estava feia, chama o Juninho, né?
E aí eu me lembro ter arrancado do meio, né? Antes de chegar na intermediária, ter passado aí pro Cafu. E aí o Cafu colocou uma bola espetacular, o Gilmar também não teve como sair. E aí passou do Gilmar, entrei com um carrinho aí fazendo gol no final do jogo, né?
No dia 24 de novembro de 1993, no jogo de volta realizado no Morumbi, foi a vez do Flamengo sair na frente do marcador com Renato Gaúcho de cabeça e o São Paulo virar o placar novamente com Leonardo e Juninho. Os dois estavam endiabrados.
Porém, Marquinhos mais uma vez deixou o dele e empatou o jogo. Emoção pouca é bobagem, se a gente for contar com detalhe a enormidade de chances perdidas por ambas as equipes no decorrer do confronto, a gente vai ficar até amanhã, viu? O placar não foi alterado, não. E o título, assim, foi decidido nos pênaltis. Esse jogo, Magno, eu acho que é um dos jogos de maior intensidade que eu já vi na minha vida. Impressionante como tiveram chances. Foi um grande jogo de futebol. Foi até triste que ele terminasse com uma decisão nos pênaltis, porque foi espetacular.
Os tricolores começaram chutando e Dinho marcou o primeiro. Rogério do Flamengo empatou. Leonardo pôs o São Paulo a liderar, pois Marcelinho Carioca acabou desperdiçando a cobrança dele na trave. Cafu marcou o terceiro e Marquinhos descontou, 3-2. André Luiz e Gelson também anotaram, 4-3.
A cobrança decisiva coube a Miller, que bateu rasteiro com categoria sem chances para o goleiro Gilmar. 5-3 para o tricolor e mais uma vez temos Galvão Bueno.
Mas já está nos pés de Miller e nas mãos de Gilmar. Se quiser, acabou. Se Gilmar pegar, o Flamengo tem chance. Miller e Gilmar. É o lance do jogo. Miller partiu, bateu. Gol! Do São Paulo! Miller na cobrança de pênalti. O São Paulo é tríplice coroado do futebol sul-americano de 93. O São Paulo, campeão da Libertadores, bicampeão, campeão da Recopa e agora campeão da Supercopa.
Não sei porquê, Vinícius Amaro, mas eu senti o Galvão um pouco triste.
Então, se você ouvir as narrações dos pênaltis, né? Tem algum momento que, acho que o André, se eu não me engano, bate o pênalti no meio do gol, né? Toma muita distância e dá aquela pancada no gol. E ele fala, às vezes é bom ficar no meio do gol. O Gilmar pula, o André dá no meio do gol, ele fala, eu falei. Então assim, Galvão, beleza, você fez muitas narrações legais pro São Paulo, mas nessa aí você ficou meio triste, viu?
No final, festa para os mais de 65 mil São Paulinos presentes no Morumbi. E a alegria não acabava ali, não. Duas semanas depois, o São Paulo já estava no Japão para então o novo jogo mais importante da história contra o Milan pelo Mundial de Clubes.
Olha só, Magno, o ano de 93 foi tão intenso que a gente resolveu dividi-lo em duas partes. Então, certo. Hoje a gente fez esse primeiro episódio, né, falando da Tríplice Coroa Sul-Americana.
Ok.
Agora a gente vai conquistar o mundo pela segunda vez. Então, certo. Isso fica pro próximo episódio. O que você acha?
Eu acho uma ótima ideia, porque, querendo ou não, a gente conta com riqueza de detalhes, né?
É, então, e tem muita coisa legal aí, tem muita riqueza de detalhe pra gente contar da viagem pro Japão, o segundo título do São Paulo. Mais uma vez os europeus chegaram lá com o nariz empinado e voltaram para casa falando: que time é esse de São Paulo, hein?
Muito bem, hora da gente ir embora, só que antes a gente precisa revelar o gol do Nas Ondas do Rádio de hoje.
Nas Ondas do Rádio.
Aí sai jogando aqui o time chileno com o Dari. Ele dá de presente pra Raí. Dominou, Cafu chegou. Ele tocou pra Palinha. Palinha ajeitou, Vitor vem de trás. Palinha lançou pra Cafu na linha de fundo. Ajeitou pra Raí. Gol! Botou no fundo do gol de Virgi. Na marca de 15 minutos, etapa final de jogo. Raí, camisa 10. São Paulo, 1, 2, 3, 4. Universidade Católica, 0. Tá lá, Virgi.
Vamos lá!
Pega, aqui é sua.
Nas Ondas do Rádio.
Muito bem, Vinícius Amário.
É aquela coisa, né, Magno? Quando você chega numa final de Libertadores e vê uma jogada tão bem construída, e um gol de peito e tudo consciente, não é aquela coisa assim que você fala: ah, a bola cruzaram lá, bateu, entrou. Não, uma jogada consciente, uma jogada construída. Acho que esse gol, Magno, a gente vai falar de um outro gol aí no próximo episódio, já vou fazer um pequeno spoiler, que é o primeiro do título do Bimundial, né? Mas acho que a construção de jogada desse gol é uma das coisas que mais exemplifica o que era um time de Tele Santana.
E ainda falam que hoje em dia tem uns caras modernos. Esse pessoal não sabe de nada. Vinícius Amário, a gente precisa encerrar o nosso episódio de hoje, mas temos um personagem muito importante na nossa história para encerrar.
Ah, é, né? O jogador que fez parte desse time aí de 92-93 é o Valber Roel de Oliveira, zagueiro que fez 159 jogos com a nossa camisa, marcou 5 gols, ele estreou no dia 29 de agosto de 92, se despediu no dia 5 de junho de 1997, ele que é carioca lá, nasceu no Rio de Janeiro em 31 de maio de 1967 e ganhou alguns títulos, né, Magno?
Vamos lá, vamos pontuar, Vinícius Amário. Campeão Mundial de 92, naquela ocasião ele não jogou, e também de 93. Campeão da Libertadores em 93, da Supercopa em 93, da Recopa 93 e 94 e também do Campeonato Paulista de 1992.
Tá louco, hein? Pouca taça, levantou o Valber e ó, que zagueiro técnico, como jogava a bola. Quando começaram essa história de líbero, eu acho que ele era o cara que mais mostrava que era aquele cara que ficava um pouco à frente da zaga, que tinha qualidade para sair jogando. Belíssimo jogador, um dos grandes da nossa história, Magno.
Vinícius Amário, vamos embora, voltamos na semana que vem?
Vamos nessa, saudações tricolores a todos e fala aí, Valber.
E por onde eu passei, eu fui bastante feliz. Agora, na minha carreira, um clube que me marcou bastante foi o São Paulo, porque quando eu fui para o São Paulo, eu tive lá um tratamento totalmente diferenciado. Questão de treinador, né? Que foi o Tele Santana, que pra mim não teve outro treinador igual, não desmerecendo os outros, mas o Tele Santana me ensinou muita coisa, me passava muita coisa boa, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? E no São Paulo eu tive várias oportunidades, ganhei vários títulos ali no São Paulo, mas a minha passagem no São Paulo realmente foi muito boa.
Você ouviu 90 anos em três cores, a história do São Paulo contada em podcast.